Olá, Furando a Psica, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Oco Universitária. Eu me chamo Robson Delgado, com o nome indígena de Murutinga, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal do Paraná e apresentador deste podcast. O primeiro episódio tem como tema identidade, então se prepare que hoje você vai conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas do Brasil. Hoje, os povos indígenas do Brasil formam um contingente que representa cerca de 0,47% da população brasileira. De acordo com o Censo do IBGE de 2010, há 896.917 indígenas no país, sendo que deste total, cerca de 60% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Deste número, 324.834 moram nas cidades e 572.083 em regiões rurais. A região norte é que possui a maior população indígena do país. As três cidades que mais concentram indígenas ficam em São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga, todas no estado do Amazonas. Porém, o estado com mais indígenas é Roraima, que também é o estado com mais áreas demarcadas como indígenas do Brasil. Mas o que é de fato ser indígena? A estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná, Camila Amajunepa, da etnia Umutina Balotiponé, do território indígena de Umutina, na aldeia Adonai do estado do Mato Grosso, tem seu ponto de vista de identidade como resistência cultural.
Ser indígena é você nascer conectado de forma mais pura com a natureza e, por consequência, resistir ao lado dela. Ser indígena é você ser guerreira, porque onde você vai, você tem que se defender ou do preconceito ou de um sistema que tenta te matar, que tenta nos reprimir há mais de 500 anos. Ser indígena é sabedoria, é a arte, é a geografia, é a história, é a cultura. E a gente nem precisa estar numa sala de aula para saber essas coisas, porque essa sabedoria já nasce com a gente. Ser indígena é respeitar a natureza, porque a gente entende que a nossa vida procede dela. Ser indígena é isso. A gente nasce lutando pelo nosso espaço. Lutamos pela nossa sobrevivência desde o dia em que nascemos. Isso é ser indígena.
A graduanda de Ciências Sociais, Camila Santos, que vive na aldeia urbana do Cacanéporã, em Curitiba, tem um pensamento ligado ao pertencimento.
Ser indígena é parte do pertencimento, né? Pertenço a esse povo, fui acolhida por esse povo, estou sobrevivendo do artesanato desse povo a qual eu pertenço. A minha mãe, por ela morar muito tempo fora, então muitas vezes ela nem dizia que ela era indígena, não sei se foi vergonha, não sei se foi medo. Então, mais quando a gente mudou mais aqui para Cacané, eu busquei ela para fazer esse caminho de volta.
O processo de identificação e pertencimento ao povo indígena pode variar de pessoa para pessoa, como qualquer outra cultura. Uns nascem com reconhecimento maior pela sua cultura e modo de vida, assim como pela sua raça. Outros podem levar um tempo para adaptação ou reencontro da cultura por interferência de outras pessoas. O medo do preconceito e do julgamento podem fazer com que as pessoas esqueçam quem elas são e se afastem mais do sentimento de pertencimento. Camila Majunepa teve esse reconhecimento vinculado à sua vida desde criança.
O meu processo de identificação, sou muito grata por isso, porque meus tios, eles são professores, então a gente, desde criança, eles trabalham essa construção com a gente, tanto em casa quanto na escola. Então, meu processo, ele não foi muito difícil, assim, digamos, né? Eu tive uma base bem estruturada para ter essa construção de saber quem eu sou, a quem eu pertenço, de onde eu vim, sabe? Essas coisas de não esquecer de onde você veio, das lutas que dos nossos antepassados e tudo, sabe? Então, essa minha base sempre foi sólida. Eu tenho um processo de identificação muito maravilhoso. A minha construção foi justamente isso, a minha família. Eu já tive uma base para saber quem eu sou desde quando eu nasci.
Atualmente, existem 274 línguas indígenas no Brasil, segundo os dados do IBGE. Muitas delas surgiram dos troncos linguísticos Tupi e Macrogê. Algumas dessas línguas são cooficiais no território nacional, como Engatu, Tucano, Baniwa, Makuxi, Wapixana, Acaexerente e o Guarani. A oralidade é algo notório nas comunidades indígenas, sendo que grande parte da cultura é transmitida desta maneira. A cultura indígena é diversa, cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitos povos compartilham modos de vida, rituais e organizações sociais semelhantes. Devido a todas essas diferenças, se dar conta que sua identidade é diferente de outras pessoas pode variar de acordo com o lugar que você cresceu. A Camila, por exemplo, percebeu que era diferente pelo seu convívio social.
Eu me dei conta de que eu era diferente de outras pessoas justamente na meu processo de identificação. A minha família sempre trabalhou muito bem isso com a gente, comigo e com meus primos. E a minha mãe, ela não é indígena, mas ela sempre morou dentro do território desde bem novinha. A gente sempre teve... meus pais sempre nos alertaram sobre o que seria a nossa vida fora do território. Apesar de ser uma cidadezinha pequena, que tem ao lado da nossa aldeia, do nosso território, sempre teve pessoas que a gente ouvia falar algumas coisas assim, preconceituosas, uns olhares diferentes toda vez que a gente ia pra cidade. E as pessoas, sim, meio que incomodavam, dava pra ver o incômodo delas. E a gente entendeu. Ali a gente entendia que a gente não era igual a elas. Foi basicamente esse o meu processo de perceber quando eu era diferente, né?
E você, sabe que existe uma diferença entre raça e etnia? A raça se liga à pele, é uma narrativa como a dos povos indígenas. Já a etnia está ligada ao povo e à cultura. Podemos ver essa diferença nos 305 grupos étnicos indígenas espalhados por todo o Brasil, mas todos pertencentes à mesma luta. Por essa razão, lideranças indígenas referem-se a todos os indígenas como parentes. As nomenclaturas para os descendentes de indígenas no Brasil são duas principais: caboclos, que é a mistura de brancos com indígenas, e os cafuzos, que misturam os pretos e indígenas, sendo esses que, na atualidade, se autodeclaram pardos, nomenclatura essa ligada à miscigenação de pretos com brancos. Por isso, nos faz refletir que muitas das questões indígenas são apagadas e contadas de outra forma.
Quando eu era pequena, de 19 de abril, com cardinha de papel, que eles faziam, que eu vestia e eu ficava assim, poxa, eu sou indígena, mãe. Por que você está fazendo isso? Eu tinha várias dúvidas, sabe? Minha mãe só trabalhando, não me explicava nada. Então eu tive que correr atrás para fazer esse caminho de volta. Eu tive que correr sozinha. Muitas vezes com a minha mãe, muitas vezes a maioria das vezes sem a minha mãe.
Desde a época colonial, houve interesse em conhecer os indígenas, a fim de torná-los aliados contra a invasão de outros europeus. A primeira forma de entender os indígenas foi reuni-los em grupos linguísticos ou grandes nações, das quais se destacam Tupi, Gê ou Tapuia, Aruaque e Caribe. A língua portuguesa falada em nosso país possui uma infinidade de palavras de origem indígena, como Iara, Jaci, Itu, Itapetininga, Anhanguera, Tapioca, Beiju, Pamonha, Arapuca, dentre tantas outras. Essas descobertas os próprios indígenas fazem através de muitas pesquisas. O conhecimento é essencial para a disseminação da cultura, que ainda é pouco falada. A universidade tem um papel importante para os que têm acesso a ela, segundo Camila Majunepa e Camila Santos.
Bom, a universidade, ela tenta sim, ela, das políticas afirmativas, tenta de algum modo de fazer se sentir incluído, trabalhar essas nossas diferenças, né? E tem vários projetos de extensões lindos dentro da universidade que nos ajudam a nos reencontrar, a nos conectar, sabe? Eu amei, que eu fiz parte por um tempo. Acolhia os calouros no primeiro ano, auxiliava eles em algumas coisas. Logo depois, eu encontrei um projeto maravilhoso em que eu ainda estou nesse projeto, que é o projeto Ecologia de Saberes, onde a gente tenta trazer para a universidade o nosso lado da história, sabe? Porque a gente vê pessoas que se formam, ficam 4, 5 anos dentro de uma aldeia para tirar nem são indígenas, só para pegar um diploma, chega lá para falar que a gente não é indígena porque tem um poste de energia dentro da aldeia. E essa pessoa se acha no poder de falar que nós somos ou não somos indígenas porque a gente tem energia, ou porque a gente usa celular, ou porque a gente tem carro, ou por coisas fúteis, sabe? Então esse projeto tenta trazer mais isso, da gente ao nosso local de fala, trazer as nossas sabedorias, mostrar que nós podemos nos defender, não é um livro de história que vai falar por nós. E é isso que eu vejo que o Brasil precisa mais. Ouvir dos próprios indígenas as suas histórias e não confiar só nas pessoas que vieram lá de fora, que estudaram, passaram um tempo aqui estudando e não sabem o que é ser indígena, que é nascer numa comunidade indígena, não sabe de nada. Porque esse não é o local de fala delas, é o nosso. Somos nós que temos que falar sobre nós. E a universidade, esse projeto dentro da universidade ajuda muito, 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 muito. E eu venho, e tenho colegas que participam também, e a gente vem cada vez mais tendo esse local de fala, tendo esse espaço e mostrando o nosso lado da história.
É que aquele restinho de indígena que eu tinha, que eu tava igual um cavalo chucro, que eu não sabia pra onde eu ia, me deixou me afastar mais ainda, mas foi ao contrário. Tipo, quando eu entrei na universidade, parece que era duas escadas que uma estava subindo, que era do conhecimento acadêmico, e a outra estava fazendo o caminho de volta, né? E eu, na universidade, eu conheci mais indígenas, né? Fiz mais amizade nas redes, daí eu consegui começar a ir nos movimentos. Né?
Contando um pouco mais sobre nossa história, você repara que na época da chegada dos portugueses havia cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo país. Olhando para os números atuais, foi uma diminuição de 82,37% da população. No primeiro momento, o contato entre indígenas e brancos foram razoavelmente cordiais e marcados pelo escambo, ou seja, a troca de produtos. O trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para embarque eram feitos pelos indígenas em troca de roupas, colares, espelhos, facas, serras e machados. Quando o português implantou um sistema colonial e pretendeu transformar a população nativa em escrava agrícola, segregou-os nos engenhos e privou-os da caça, da pesca e da luta contra os inimigos. Assim, instalou-se uma guerra entre brancos e indígenas. As populações indígenas perderam suas terras e sofreram um aniquilamento progressivo. O termo índio é usado erroneamente ao se referir a uma pessoa. O conceito de índio pode ser considerado, em muitos casos, um equívoco. Quando os europeus chegaram à América, acreditavam estar na Índia, pois até então nosso continente era desconhecido. Sendo assim, o termo índio foi utilizado de forma discriminatória para todas as populações encontradas aqui até então. O conceito de indígenas faz menção, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, ao nativo, pessoa natural do lugar ou do país em que habita. Esse termo, apesar de parecer mais correto, é uma categoria trazida de fora, ou seja, é o colonizador que dá esse termo para fazer referência à sua população. Antes da chegada dos europeus, não havia termo utilizado pela população nativa para se designarem como coletivo. Cada povo ou etnia tinha sua própria denominação, da mesma forma que acontece hoje em dia. Agora, para o grupo, o conceito de povos indígenas é mais adequado frente ao uso do termo tribo, porque, segundo a antropologia, o termo tribo é utilizado para definir qualquer organização social associado ao nomadismo, do termo nômade. A expressão indígena foi ressignificada durante a história, tirando a conotação pejorativa. Hoje, você pode se referir ao grupo como povos indígenas ou povos originários e para o indivíduo como indígena ou pela sua etnia.
Eu gostaria de falar aos nossos antepassados, aos que se passaram, aos que se foram, aos que ainda estão vivos, a nossa gratidão imensa por vocês nunca terem desistido, porque tudo que a gente tem hoje foi com muito sofrimento, foi com muito sangue derramado. E aos nossos antepassados, o nosso obrigado, a nossa gratidão. Obrigada por toda a sabedoria, obrigada pela luta, obrigado por nos mostrar o caminho. E a nossa geração presente, por favor, não desistam, continuem. A gente sabe que a nossa luta não é fácil.
Ter que resistir para existir é muito duro, né, com essa pandemia, com tudo, mas antes da pandemia, tudo já acontecia, né? E eu sei que o segredo da nossa vivência está no nosso relacionamento com a terra, com a nossa origem. E se eu tiver que dar dois passos para trás, para eu dar um passo para frente, se eu fiz essa estratégia quantas vezes eu precisar, Porque se eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou ir, né? Eu penso assim, eu acho que é manter a união, é manter a força.
Cueca Tureté, muito obrigado a você que viu até aqui. Esse foi o primeiro episódio do podcast Oca Universitária, uma produção do Projeto de Acolhimento e Monitoria de Estudantes Indígenas da UFPR. Apresentação, roteiro e edição de Robson Delgado. Lembrando que os próximos episódios serão nas sextas-feiras da segunda e última semana de cada mês. Nosso próximo encontro será no dia 14 de maio. Espero todos vocês. Um beijo e um abraço bem carinhoso.